Tem uma primeira pergunta aqui de Anderson. O quinto anjo já tocou a trombeta?
A quinta trombeta já foi tocada. A última já foi tocada.
Pacal, pode falar da diferença de felicidade material e espiritual?
Felicidade material é aquela que é fundamentada no ser, no ter, no possuir, não importa o que. Ser alguma coisa, ter alguma coisa, possuir, saber alguma coisa, leva à felicidade material. A felicidade espiritual, a felicidade incondicional, é aquela que não é fundamentada no ser, no ter ou no saber nada. Então é aquela sensação que existe, aquele sentimento que existe e que não tem por que existir, não tem motivo para existir. Sabe, quando alguém é feliz porque está em contato com Deus, isso é felicidade material, porque tem uma causa para essa felicidade. A felicidade incondicional não tem causas para ser. Segundo detalhe, a felicidade material é aquela que é conhecida pelo raciocínio. Eu sei que estou feliz. Isso é felicidade material. Porque a felicidade espiritual ou incondicional, ela não passa pela razão. Ela é, sem saber que é. É essa a diferença entre as felicidades.
Wendell Marques, você já fez palestras sobre educação do pensamento? Ou seja, como melhorar os pensamentos? Vai haver uma palestra desse tipo?
Todo o trabalho do senhor Damento foi sobre isso. Não sobre como melhorar o pensamento, ou seja, pensar de uma forma diferente. Porque a melhora do pensamento não é o pensá-lo uma coisa diferente, uma coisa melhor. A melhora do pensamento é quando você está livre da ação do pensamento. Ou seja, o pensamento diz que aquilo é ruim e você não acha ruim. O pensamento diz que aquilo é bom e você não acha bom. Quando você está livre da ação do pensamento, você está bem, está com Deus. Agora, de melhorar o pensamento, passar a pensar uma coisa ao invés de pensar outra, não, isso não existe. Isso não precisa ensinar. Se você sabe o que é bom para você, pense no que é bom para você, ao invés de pensar no que é ruim para você. Aliás, eu no trabalho da felicidade, eu deixei bem claro. Você sofre porque quer. Porque não contém o pensamento que diz que você tem que sofrer. Se você contiver, você vai ser feliz.
Maria, Pai Joaquim, tenho visto mantra. Olha, eu não sei se eu vou saber pronunciar, viu, Maria, que eu sou ruim de pronúncia aqui de outras línguas. Tenho visto o mantra Kodosh, 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 Adonai, Tsebaioh. Muito por aí ultimamente. Pai Joaquim, qual a importância ou a falta dele? Serve de alguma coisa a sua pronúncia?
Não. Eu hoje vou falar daqui a pouco uma coisa e vamos deixar bem claro que isso vai estar dentro do que nós vamos falar. E aí eu vou explicar melhor. Tá certo? Tá certo? Depois nós conversamos sobre ele.
Anderson, então já estamos nesta parte do Apocalipse. Entre aspas, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles.
Não, não estão nessa parte, não.
É, a Neise está fazendo um comentário que esse mantra é do Trigueirinho e a Maria diz que vem da Bíblia do Antigo Testamento.
Não importa da onde venha ou o que seja, espere para vocês entenderem o que eu vou explicar daqui a pouquinho.
Só uma resposta rápida para a Neise. Neise, elucubrações para mim são aqueles pensamentos difíceis que vão e vêm, que voltam, que são e que não são, tá? Chamo disso tudo de elucubrações. Siddhartha, queria que você falasse dos cavaleiros do Apocalipse, não sei bem o que é.
São figuras simbólicas, né? São iguais aos cavaleiros do Bhagavad Gita. São coisas simbólicas. A morte, a destruição, são coisas simbólicas. Nós ainda vamos estudar este aspecto com mais calma, viu? Falar de cada um desses eventos. Que no cavaleiro aí é só uma forma simbólica. Igual quando fala no próprio Apocalipse que Cristo vem no corcel branco. Não, não existe cavalo no céu.
Raimundo Santana, poderia comentar sobre as ideias do espírito Sai Baba, fundador do Brahma Kumaris, entre aspas, como o ciclo de 5 mil anos, Sati Yuga, e que os Brahmanas serão as divindades do paraíso?
Isso não está, na verdade, não está neste mestre. Isso são ensinamentos hindus. O Krishna, quando começa a conversar no Bhagavata Purana, ele diz para o discípulo: saia logo dessa roda de encarnação, porque vai começar a era de Kanti, que é a deusa da destruição, né? Que é ela, o mundo de pobre expiação. Isso são, na verdade, ensinamentos do hinduísmo. São ensinamentos hindus. Isso quer dizer a mesma coisa que diz no Apocalipse, quando diz que não precisará haver mais templos para Deus na terra, porque Deus está lá na terra. Quando você fala que o Brahma vai governar a terra, é a mesma coisa.
Anderson, no Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, é dito: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que é esta estrela?
Também é simbólico. É a cegada dos Etatete. Não vai cair paneta aqui, não. Pode ficar tranquilo.
Neis, hoje, numa comunidade, uma pessoa bem lúcida estava explicando a coisa das crenças. Eu gostaria muito de saber como deletar crenças e viver meu espírito. Técnicas sei que existem. São eficazes para uns e nem tanto para outros. Sinceramente, quero deletar crenças que não me servem. O que faço?
Fia, o que é deletar?
Deletar é arrancar de vez do pensamento.
Apagar? É isso?
Isso.
Então, fia, me responda. Como é que você deleta alguma coisa no www?
Deletando.
Como?
Apertando o botão.
A fia respondeu, apertando o botão delete. Você quer saber como deletar uma doutrina em você? Aperte o botão delete. É simples assim. Não há técnica para fazer isso. Você quer esquecer alguma coisa? Você tem que apagar aquilo da sua memória. Só isso. Não há técnicas para essas coisas. E isso também está no assunto que nós vamos falar hoje. Desse só eu acabar de responder as pessoas.
A Luciana está na sala, ela me perguntou se eu falei com você da manhã.
A mochinha que perguntou se a filha falou comigo da mãe. De caro que falou. E pode ter certeza, como eu disse pra você, nós tava lá e acompanhou e ajudou em tudo.
Ela quer saber se ela tá bem, dizendo pra ela
que sim, ela tá sim. Dormindo. Tá querendo saber se ela tá bem? Sim, ela tá bem. Disseram pra você que ela tá dormindo? Sim, ela tá dormindo. Melhor do que tivesse acordada. Porque se tivesse acordada, ela estaria... Desculpa. Esteja aqui. Se está dormindo é sinal de que já estão desligando daqui.
É, Anderson, o nosso DNA realmente está sendo modificado?
Sim. Não de vocês, o dos seres humanos. O de vocês já está formado. Desculpa, a Fia perguntou qual a diferença de vocês para os seres humanos. Eu falei errado. É os seres humanos que vão nascer, que estão nascendo. O de vocês já está formado.
Você entende bem, Pai Joaquim? É, as crianças que têm nascido de uns anos para cá já têm o DNA modificado, é isso?
Algumas.
Ok. Siddhartha. A renúncia do ascetismo na Índia pode ser considerada elevação espiritual?
Não necessariamente. Pela doutrina pode, mas pela verdade não. Porque tem muito que se torna uma seta para poder ganhar. Nem que seja elevação espiritual. Se você quer se elevar espiritualmente, você não vai. Porque você ainda está preso num desejo, numa vontade que é material.
Anderson, algumas pessoas dizem que o nosso DNA está sendo modificado enquanto dormimos. É verdade?
Não, de você não. Só de alguns que estão nascendo e vai nascer cada vez mais, vamos dizer assim, seres humanos com DNA modificado.
Neis. Em relação ao sintoma das pessoas que estão se modificando, tem comunidades na internet que descreveram depressão, aumento, abdômen, né? Acho que é isso, etc, etc, etc. Isso é fato?
A primeira coisa que acontece quando você entra em contato com uma doutrina libertadora, ou seja, uma doutrina que vai contra as coisas material, é a depressão. Por quê? Porque você começa a querer mudar-se sem se libertar das coisas materiais. Então você começa a sentir falta das coisas, mesmo que inconscientemente. Então, a primeira coisa que acontece é uma depressão, porque, na verdade, não é uma depressão, mas é um sentimento de que você está largando alguma coisa importante para você. Porque ainda é, você ainda não tirou a importância. Mas, passo a passo, isso vai sendo suplantado.